Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um Onda Esportiva. Onda Esportiva hoje especial, especialíssimo. Mais um Onda Esportiva Entrevista. E hoje com a gente aqui no estúdio, nesse programa especial, o Leonardo Cantarelli. Ele que recentemente publicou o livro 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio. Livro publicado pela Pedro e João Editores. Foi lançado agora no comecinho do ano, né? E o Leonardo Cantarelli vai contar um pouco pra gente da história desse livro, né? O que o motivou a fazer esse livro. Vai contar bastidores pra gente. Lógico, sem dar spoiler, pra deixar aquele gostinho pra você, ouvinte, ficar com vontade de ler, né? Mais essa obra que é também um grande registro histórico do futebol São Carlense. Quem está comigo para fazer essa entrevista também é o meu amigo Henrique Afonso de André, o grande Cebola, Cebola que apresenta o programa Memória do Esporte, ele que é também torcedor do Grêmio São Carlense, e ninguém melhor do que ele para estar tá aqui comigo entrevistando o Leonardo. Henrique, tudo bem? Tudo tranquilo?
Tudo bem, PG, tudo bem, Leonardo. Melhor do que eu até tem alguém, né? Mas à disposição estou eu aqui para falar do Grêmio. Esse capítulo da história do Grêmio que o Leonardo Cantarelli escreveu, ele virou parte do folclore da cidade, né? Foi algo... Nós vamos falar bastante, né? Mas foi algo que a época foi... A cidade parou quando soube, né? A gente nem teve tempo de saber. De repente estava lá o Grêmio na ESPN. Mas vamos falar disso.
Exatamente, você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3 FM. Um salve para você que está no carro ouvindo a gente nos 95,3. A você que está no aplicativo da rádio, se você ainda não baixou, está perdendo tempo. Baixe o aplicativo da Rádio Fiscar, a Rádio Fiscar completando 11 anos com muita programação bacana. Um abraço para você também que curtiu o Facebook da Rádio Fiscar, facebook.com/escutediferente. Se não curtiu ainda, curta lá. Tem sempre um sorteio, tem sempre novidades da programação. Curta também o Facebook do Onda Esportiva, facebook.com/ondaesportiva. Já ultrapassamos aí a marca das 1.800 curtidas. A gente quer muito chegar à marca das 2.000 curtidas. Pra gente será muito especial quando isso acontecer. Então, deixe lá sua curtida pra gente, facebook.com/ondaesportiva. Muita notícia, muita informação sobre o futebol e o esporte em geral, né? O esporte regional. A gente tem Instagram também, dependendo aí da sua pronúncia, ou Instagram, simplesmente, a nossa arroba é @onda_esportiva. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bacana?
Olá, Pedro. Olá, Cebola. Prazer estar aqui. Tudo bem? Vamos começar aí. Primeiro falar um pouco do livro que vocês queriam saber. Eu acho que é um pouco do que o porquê de eu fazer o livro, eu acho que é um pouco o que o Cebola falou, né? Isso ficou muito no folclore, mas quase não tinha registro. E eu acho que é interessante essa questão do folclore, essa coisa legal, mas faltava mais informação, mais registro. E vendo isso, uma vez numa conversa informal com o Neto, que ele tinha ido para essa excursão, Neto
Genovês,
eu falei, precisa explorar mais esse assunto. E aí eu vi que tinha pouca coisa, e eu falei, vamos juntar material, e se der, vou fazer um livro contando essa história, porque isso eu acho que precisava ter uma coisa documentada.
Muito legal.
Muito bem. Henrique, vamos lá, fica à vontade, cara.
Bom, eu vou contar a minha impressão à época, né? A gente não sabia dessa viagem, a cidade de São Carlos não sabia, não era falado em rádio, não estava em jornal, era algo meio clandestino, um ou outro sabia. Era, pelo menos era essa a impressão à época. Eu estava no primeiro colegial, 97, e eu estava à noite em casa, trocando de canal. Aquela época tinha um Sport TV, uma ESPN.
Peraí, você estava dando aula no primeiro colegial, não, 97, que... é isso?
E... Não, um pouquinho depois eu já estava, né? E, de repente, na ESPN, tava lá GSC no placar, né? GSC contra... O primeiro jogo foi contra a Lazio, né? GSC, Lazio. Eu fiquei olhando assim. Falei, ô pai, dá uma olhada nisso daí. Ele falou, o Zelão, que é o sócio dele. O Zelão me falou, o Grêmio tá na Europa, não sei o quê, não sei o que lá. Falei, e GSC, Grêmio São Carlense, né? Fiquei olhando, de repente eu vi, né? Jogou de azul esse jogo, né? O patrocínio era da Frigor Hans. E era o Grêmio São Carlense, o time que a gente assistia, que a gente ia no campo. Eu tava sempre lá, né? Eu era um torcedor. Só que naquela época não existia, a internet era incipiente. Eu lembro que tinha um computador conectado à internet na minha escola. Dois, né? Um para os alunos. Dali a pouco começou a ter laboratório de informática. Mas era à noite, então o que aconteceu? Nós começamos, a molecada da cidade começou a se ligar. Ô, você tá vendo o Grêmio na ESPN, não sei o quê. Ligava para um que já tava vendo. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada naquela época. Então, não tinha nem o Messenger. Acho que um dos...
Isso aqui?
Parece que foi propagado, só que eu não tava, porque aquela época ocupava a linha telefônica. Então, só à noite que foi repercutir. Então, alguns que estavam na internet, no chat do Terra, né? No bate-papo do UOL de São Carlos, o Grêmio tá na ESPN. E aí, no outro dia, aí todo mundo viu, se telefonou, ou ficamos conversando mais tarde pela internet, de madrugada. No outro dia, na aula, isso foi acho que uma terça ou quarta-feira o campeonato, eu não lembro. No outro dia, quem estudava comigo, a gente começou a conversar, e a Cristiane Genovese, irmã do Neto, que hoje é casada com o Daniel Correa Destro, meu irmão lá do cartório, do segundo cartório lá da Vila Prado, ela falou, meu irmão tá lá, que o Neto jogava, né? E assim... Foi mais ou menos isso. De repente, o Grêmio tinha passado na ESPN, tinha jogado contra a Lazio e contra a Fiorentina. E a cidade não sabia que o Grêmio estava lá. Ficou sabendo na hora, sabe? Opa, apareceu. Igual aquele programa, eu não sabia que estava grávida, né? De repente, nasceu. E foi isso. E foi assim que a molecada aqui da cidade viu a passagem do Grêmio lá pelo torneio na Itália. E depois que a gente ficou sabendo que tiveram os amistosos na Inglaterra, foi uma tour, né, do Grêmio São Carlense. Mas, inclusive, nós falamos aqui no Onda Esportiva quando na tela veio aqui.
Sim.
Porque ele jogou, ele estava nesse elenco, né?
Exatamente.
Bom, esse é o meu depoimento sobre a tour do Grêmio São Carlense em 97.
Muito bem. Ô Leonardo, fala um pouquinho... de você, você tem formação em jornalismo, conta um pouco sobre a sua experiência aí, né, com o jornalismo, com a assessoria de imprensa. A gente estava conversando fora do ar, né, a gente chegou a trabalhar um tempo junto no jornal A Folha de São Carlos, há 10 anos, né, eu lembro que você era assessor de rugby, né, aqui da cidade. Inclusive temos aqui um jogador, uma pessoa também ligada ao rugby, o Henrique Afonso de André, né, bastante ligado ao rugby São Carlos. Conta um pouco da sua trajetória dentro do jornalismo.
Eu me formei na PUC de Campinas e aí eu cheguei a fazer estágio na Primeira Página um tempo.
Trabalhei uma época.
Fiz na parte de esportes. E depois eu trabalhei na Folha, que eu fazia geral, aí que a gente chegou a cobrir algumas coisas de esporte. Eu cheguei a fazer assessoria com o rugby, porque eu tinha um amigo lá, o Vinícius Segnini.
Vinícius Segnini era teu amigo, exatamente.
Isso, e inclusive...
Tá na Itália hoje.
Ele me ajudou com foto.
Porque o pai dele, pai dele até hoje é diretor do Grêmio São Carlense, hoje... é um gremista histórico,
exatamente,
né?
Exatamente, o Celso.
O Celso Segnini.
Exatamente, foram dois que ajudaram muito com o livro e eu fazia assessoria pro rugby. Porque eles precisavam de gente para mandar informação e tal, eles não sabiam, não tinham muito
contato. Em 2007, por aí, né?
Por aí, 2007, eu fiquei
no,
até...
No Rio de São Carlos.
Até 2009, eu acho, fomos por aí.
E aí assumiu o Léo Carniato.
Isso.
Legal. Tá até hoje.
Gente finíssima ele.
Sim, sim.
E aí, depois, eu fui colunista do São Carlos agora, que eu escrevi um colunista para falar de futebol, fazer algumas matérias também, mas sempre na coluna no São Carlos Agora. E aí depois de um tempo eu trabalhei no Futinet, que era um portal de notícias. Morei um tempo em Porto Alegre, que eu era editor do site. E agora, no momento, eu trabalho numa agência acadêmica esportiva chamada Go USA, que é a matriz em Belo Horizonte, que eles pegam atletas do Brasil para levar para estudar nos Estados Unidos. Que aí eles aí faz a parte burocrática tanto do aluno como do esportista.
Muito legal.
E eu trabalho na parte de vendas e na parte das redes sociais.
É, não se desligou dos esportes, né?
Ainda não, não.
Continua. E aí começou a pesquisa para o livro, né? Você falou até dessa necessidade de se ter um registro mesmo de tudo aquilo que até então estava no âmbito do folclore. É, fala um pouco sobre a parte da pesquisa histórica aí do livro. Como é que foi? Por onde você começou? Né? Como é que é lidar com um montante de documentos e tal? Geralmente, a gente entrevistou aqui, né, Henrique, o autor do livro sobre o J. Ávila, né?
Sim.
O Alan de Abreu. Alan de Abreu. Né? E ele falava também um pouco sobre isso, né? Sobre essa pesquisa, né? Lidar com muitos textos, né? Muitas vezes históricos. É, fala um pouco pra gente como é que foi isso.
É, porque na verdade é o seguinte, eu comecei uma vez que eu tava falando com um neto genovês, e que aí a gente conversou uma vez sobre que ele é empresário de jogador, falando sobre os jogadores dele, e aí caiu um pouco pra falar na carreira dele, até que ele comentou da excursão. E aí eu fiz uma matéria com ele. E depois, em janeiro do ano passado, que me veio a ideia. Por que não explorar mais esse assunto? Quem sabe isso consegue virar um livro? E aí eu comentei com ele, você tinha contato de outras pessoas que foram. E aí eu mandei pro... Aí ele mandou o contato do Natela. E aí o Natela... E a gente começou a conversar, o Natela tinha bastante material. E a questão de documento, eu acho que foi uma coisa meio assim... Não tinha tanto documento, né? Isso que é o curioso. Eu acho que podia ter mais, assim. Sabe aquela coisa? Tipo, pra falar, poxa, sobrou isso, sobrou aquilo. E não tinha tanto. O Natela mandou bastante foto. Eu pesquisei algumas coisas ali na biblioteca ali em frente à Câmara Municipal para ver alguns arquivos do Primeira Página, Jornal da Tribuna, para ver como é que era a questão jornalística da época, que eu podia tirar de informação. E aí eu achei uma matéria do Notícias Populares, aí eu conversei com o jornalista da época, o Ricardo Perrone, que hoje trabalha no UOL. E aí era mais conversar com as pessoas. Tanto que eu pus tipo um subtítulo, que é Memórias. Porque é muito assim, tem muita coisa que é o que eles falam, né? Não tem como apurar. E a parte que eu achei que eu tive que fazer é o seguinte: eu descobri os 7 times que eles jogaram e eu mandei e-mail, né? Pra eles. O Burnley me respondeu, assim, tinha ficha técnica do jogo, eu achei muito legal isso. Eles respondiam assim: nossa, que interessante alguém perguntar desse jogo. O jogo foi assim, assim, assado, jogou isso e aquele outro. O Perugia mandou foto dos jornais da época, que noticiou.
Muito legal, muito Sim. bacana. O Léo, é legal fazer esse tipo de programa especial, né? Que a gente consegue conhecer um pouco do entrevistado também pelo gosto musical, né? É. Então, antes da gente começar a gravação aqui, eu pedi para você falar aí duas ou três bandas, né? Das quais você gosta, as quais você aprecia. E você falou dos Beatles. E tem uma história sobre os Beatles aí. Como é que eles foram visitar lá na turnê?
A gente vai ter que pôr Beatles na rádio, porque o Grêmio São Carlos, ele ficou em Liverpool hospedado. Mesmo que o jogo andava com o Burley e com o Tranmere, era um ida e volta. E eles foram na caverna dos Beatles. E aquilo emocionou muitos deles, porque alguns gostavam. Então tem que pôr Beatles aí, não tem outra coisa.
Então tem tudo a ver, né, com o programa, esse programa especial, Onda Esportiva, aqui hoje com o Leonardo Cantarelli, autor do livro 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio, Memórias, é isso?
Isso.
Vamos lá, então, vamos chamar uma música dos Beatles, daqui a pouco a gente tá de volta com mais dessa entrevista com o Leonardo. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does.
the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that you really done me. Nobody ever really done me. She done me. She done me.
Estamos de volta, esse é o programa Onda Esportiva Especial, hoje com um convidado aqui falando, conversando com a gente, o Leonardo Cantarelli, falando sobre o livro dele, o 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio São Carlense, é o livro da Pedro e João Editores, que foi lançado agora no começo do ano de 2019. O Leonardo Cantarelli é jornalista, formado pela PUC. Ele que trabalhou já em vários jornais, vários órgãos de imprensa aqui da cidade de São Carlos. E aí se interessou no comecinho de 2018, né, por essa história. Se interessou mais, né, por essa história da viagem do Grêmio. Hoje é Grêmio Desportivo São Carlense, né?
Exatamente.
Mas o Grêmio Esportivo São Carlense viajou aí no ano de 1997 para fazer uma turnê pela Europa. Uma turnê era de preparação lá dos europeus, né?
Isso era pré-temporada europeia.
Pré-temporada.
Foi em julho, agosto de 97, pré-temporada europeia.
Ô Leonardo, e essa história de que teria sido um engano? Como é que é isso? Que os caras queriam... É, eu já ouvi falar isso, assim, que era um outro Grêmio, e aí chega lá o Grêmio de São Paulo, né? Os próprios documentos, né? Que a gente isso. Deu uma olhada no livro. Os próprios documentos que o time italiano mandou, chamam de Grêmio de São Paulo, né? Uma coisa assim... É, houve um equívoco mesmo por parte dos europeus? Como é que...
É, então, essa é uma parte interessante também até da gente... Que eu queria tentar esclarecer. O que, que realmente aconteceu? Então, era muito assim. Aqui em São Carlos, você conversa... Primeiramente, veio um empresário que procurou o Grêmio Novo Horizontino. Grêmio Novo Horizontino não quis ir. Isso eu cheguei a confirmar com o presidente da época do clube. Porque estava muito em cima o convite. Aí eu não ia ter tempo de montar equipe, essas coisas. E aí, como tinha proximidade com a diretoria do Grêmio São Carlense, fizeram o convite pro Grêmio São Carlense. E aí o Grêmio São Carlense aceitou. Tanto que alguns jogadores da região de Novo Horizonte integraram o elenco do Grêmio São Carlense. Alguns só jogaram no Grêmio nessa excursão, como o caso do goleiro Silvio, que me deu uma entrevista. E aí, só que chegando na Europa, no meio já da excursão, eles descobriram que lá estavam esperando o Grêmio de Porto Alegre. Tanto que eles chegaram no hotel na Itália e tinha uma faixa do símbolo do Grêmio de Porto Alegre. O Olídio até me fala que estavam esperando... Perguntaram cadê o Paulo Nunes. Então, assim, eles estavam esperando outro Grêmio. E até o jornal, a Gazeta do Sport, quando foi falar do troféu Cheque Gori, aqueles pré-jogos, começou a falar muito da Fiorentina, da Lazio... E descreveu o Grêmio de São Carlense já falando, ó, esse Grêmio não é o Grêmio famoso e multicampeão do Brasil. É um Grêmio de São Paulo, e que é uma equipe de segundo escalão.
O Grêmio, um ano antes, tinha sido campeão da Libertadores e vice-campeão do mundo quando perdeu pro Ajax.
Isso.
No fim de 96.
É o Grêmio de Jardel, né? O
Jardel,
Grêmio,
Paulo Nunes,
Danley.
Danley, Arce.
Arce, Rivarola, Dinho Cangaceiro.
Um time histórico.
Eu acho que é o maior time do Grêmio, assim, até maior do que o time em qualidade de jogador. Eu acho que foi até maior do que o Grêmio que foi campeão do mundo com o Renato Gaúcho.
E esse Grêmio, né, do Paulo Nunes, do Jardel, do Underley, do Arce, tinha os jogos transmitidos pela Globo São Paulo, inclusive, né? A gente via os jogos do Grêmio Porto Alegrense aqui, e lógico, um time campeão da América, um time que disputava naquela época o torneio intercontinental, né? Que era chamado até então, principalmente pelos europeus, né? Esse status de mundial sempre foi muito nosso e tudo mais. E aí, na verdade, eles miraram em um, acabaram acertando no outro. E como é que foi o desempenho do Grêmio? Quantos jogos foram?
Foram sete jogos. Dois na Inglaterra, um contra o Burnley e um contra o Tranmere Rovers. Os dois foi 1-0. Aí depois na Itália, com o Perugia, perdeu por 3-1. Calazio, ressaltando que o troféu Cheque Gore era um tempo só de 45 minutos. Então o Calazio perdeu 2-0, com a Fiorentina 1-0. E depois fez um outro triangular contra a equipe de L'Aquila e seleção do Emirados Árabes Unidos. Sub-20. A seleção do Emirados Árabes Sub-20 foi 0-0, foi o único jogo que eles não perderam. E contra o L'Aquila, cada um fala um resultado. Uns falam que foi 1-0, outros falam que 2-0. Eu cheguei a achar, se eu não me engano, na Wikipédia, estava falando que foi 1-0, mas não tinha fonte. Então já fiquei meio assim de colocar. E eu não consegui um documento que provasse o resultado do jogo. Então esse resultado eu não sei, mas os jogadores dizem que perderam. Então pode colocar aí um empate, 6 derrotas e só um gol feito.
Entendi.
Como falaram, o Cosme fez o gol contra o Perugia, o único gol internacional do Grêmio São Carlense.
O Henrique,
A fita azul, né, que era dada para times que ficavam invictos lá fora, né? Portuguesa Santista tem. O Grêmio tinha que ter uma fita
ao contrário, né? Vermelha.
Vermelha.
O Henrique, e qual é a memória que você tem da televisão? Você chegou a acompanhar mesmo?
Não, assisti. Eu assisti. Foram três jogos, três tempos, né?
A ESPN passou, é isso?
A ESPN passou.
Sim, passou.
Ela retransmitiu. Eu não me lembro quem narrou aqui em português. Não, isso eu não lembro. Como eu já disse.
Primórdios da ESPN.
Primeiro, começo.
Acho que a ESPN começou em 95, era primórdios.
Até a TV a cabo em São Carlos, salvo engano, ela foi popularizada assim em 93, 94, que a NET chegou aqui. E a ESPN era uma novidade ainda, né? A gente só tinha o Sport TV, um canal de esporte, mais nada. E era o dia inteiro, né? Quem gostava. Antes tinha o que era o mais próximo disso era o show de esporte de domingo na Bandeirantes,
né? Pelia Júnior.
Sim, e que era uma invenção do Luciano do Valle, né? Que era um visionário. Mas aí o Sport TV também foi uma visão do Luciano do Valle que a Globo acabou encampando, né? Mas, voltando, o que eu me lembro e que foi a questão do nosso espanto, né? O motivo do nosso espanto. GSC, e a gente via que era a camisa azul do Grêmio São Carlense. E aí lembro de assistir, né? Eram esses jogos, então, salvo engano, foi Grêmio e Lácio. Depois foi Lácio e Fiorentina.
Não, foi Grêmio e Fiorentina.
Foi Grêmio e Lácio, Grêmio e Fiorentina, e depois Fiorentina e Lácio. Né? E foi em Florença, né?
Foi em Florença.
Sempre é, né? Todo ano tem esse torneio.
É que o torneio não tem mais, né?
Não, acabou?
Acabou esse torneio.
Então, isso eu já não lembrava, mas eu lembrava que tinha todo ano. E lembro daquilo, e a gente assustado, porque estava acostumado a ver o Grêmio no máximo na TV Cultura, né? Quando era criança...
Ou ao vivo.
Sim.
Tá no campo.
Na TV, no máximo na Cultura. Alguns jogos foram transmitidos pela Globo quando foi para a primeira divisão. Alguns. A gente via no máximo na Cultura e ao vivo. Também uma época a TV local acabou transmitindo alguns jogos assim do Grêmio, o canal local da NET, né? Mas e aí ficamos olhando, tal. Primeiro, a gente não conhecia os jogadores, porque não eram jogadores que tinham terminado o Campeonato Paulista em 96. Era, como se diz na gíria do futebol, um catado, né? O próprio, né, Genovese, à época, era juvenil, na tela, que a gente conhecia da cidade era o pessoal juvenil.
Isso que é bom ressaltar, 20 anos, porque por o time aí. Que foi um time sub-20 e alguns veteranos que eram da região de Novo Horizonte.
Sim,
ali.
Que eram do Novo Horizontino e viriam isso. Pra cá, né?
Isso é bom ressaltar. O time sub-20 com alguns reforços veteranos do Novo Horizonte.
E você chegou a apurar quem bancou tudo isso? Como é que funcionava? O próprio time bancava?
O Grêmio não bancou nada. Foi o próprio empresário. Assim, que falou que.
O empresário europeu.
Tudo. Isso. Eles não gastaram nada.
Sim. Certo. Isso à época foi questionado, eu lembro. E até disseram que era alguém ligado ao frigorífico Hans, né? Que estava começando na época. Não sei se começando ou pelo menos tentando expandir aqui na região, né? E aí fala, não, foi a Frigor Hans que pagou, mas não era isso. Ele arrumou a Frigor Hans para patrocinar o Grêmio exclusivamente nessa turnê. E depois esse patrocínio nem vingou, não continuou em 97, né? Aí o Grêmio já estava em franca decadência, assim, né? Em 2004 acabou encerrando as atividades. Tava na 3 essa época, né?
Não, tava na 2.
Na 2. Tava na 2, caiu pra 3 em 2001 e depois... Depois muito foi bem. O fim. Foi isso, é.
Muito bem, você está ouvindo o programa Onda Esportiva Especial, hoje com a presença do Leonardo Cantarelli, jornalista, autor do livro 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio Memórias, um livro publicado pela Pedro e João Editores, agora no começo do ano, né, de 2019. Ô Leonardo, você é torcedor do Grêmio? Você tem um carinho especial? Ou é puro profissionalismo, digamos assim, né, para você conseguiu separar as coisas, digamos? Ou você tem mesmo um carinho especial pelo Grêmio?
Eu acho que todo mundo que gosta de futebol na cidade tem um carinho pelo Grêmio, isso é inegável. E eu gostava muito de ir nos jogos do Grêmio, porque assim, quando eu comecei a acompanhar, o Grêmio já estava na Série A2, né? Aqueles jogos grandes eu não vi contra que estava na Série A1. E eu achava legal assim, porque era o time que me fazia sentir bem dentro do futebol. Ah, tem um time da cidade, vamos acompanhar. E 94, acho que 95, quase subiu. Então, assim, era o time da cidade, era coisa legal de ir pro estádio. Eu achava tudo diferente, assim. Então, sim, torcia. Quando jogava fora, ouvia os jogos no rádio. Eu gostava muito, assim, bacana. Do Grêmio. Eu acho que é uma forma de retribuir isso.
E o que, que você achou dessa volta do Grêmio agora, né? Porque não é o Grêmio Esportivo São Carlense. Agora voltou com o nome Grêmio Desportivo São Carlense por uma série de burocracias, né? Dependências, então não pôde usar o nome, o nome antigo, mas é um Grêmio que tá aí, que voltou, né? Que fez uma temporada no ano passado tentando se consolidar, foi uma temporada que em termos de resultados não foi muito bacana, mas vai disputar a Série B do Campeonato Paulista novamente, né? A Série B do Campeonato Paulista com jogos iniciando aí no mês de abril, é um campeonato que tem 40 times, os grupos são regionalizados, né? E no grupo do Grêmio São Carlense, temos aí a Francana, os dois times de Catanduva, né? Catanduva e Catanduvense, Taquaritinga, Matonense, né? Que você achou dessa volta aí? Como é que você vê com bons olhos a volta do Grêmio São Carlense?
Eu acho interessante, sim, porque eu acho que as pessoas sentiam muita falta, né, do Grêmio São Carlense. Muitas pessoas às vezes não se identificaram com o São Carlos, e a gente pode bater um debate sobre isso depois. Mas eu acho que é legal, sim, alguém tentando voltar, mesmo que o seu Benê seja de São Paulo, mas eu acho que alguém querendo reerguer, porque muita gente sempre quis a volta, mas é difícil bancar, a gente sabe. Então eu acho positivo, eu acho que vai sofrer um pouco ainda no passado. Eu acho que o time começou a desanimar quando teve aquela escalação irregular, que aí degringolou.
Exato.
Tudo.
Perdeu pontos, né?
Perdeu pontos. E se lembrar na estreia do time, acho que foi contra o 15 de Jaú, já não me recordo, lotou o Luizão, porque as pessoas gostavam muito do Grêmio, né?
Aquele saudosismo, né?
Isso, aquele saudosismo, que você não vê muitas vezes com os outros times, até antes do Grêmio que tiveram na cidade, que não existem mais. Então eu acho positivo, assim. Porque a cidade abraça. Sim. Eu só acho que o problema é difícil o caminho, mas tem que conseguir resultado também, né? Porque, infelizmente, é assim que as pessoas apoiam, né? Quando começa a ir bem, a subir, aí as pessoas começam a acompanhar.
Certo. Ô Henrique, você acha que a cidade tem estrutura? Estrutura tem, né? Não sei se a palavra é estrutura, mas como é que você vê...
Estrutura tem, mas não tem capacidade. Eu, na minha opinião, nunca... O meu pai, ele é mais radical ainda. Ele acha que uma cidade que nem Campinas deveria ter um time só, o que é impossível. uma cidade como Ribeirão deveria ter um time só, o que é impossível.
Mas qual que é a lógica? Qual que é a...
Tem um time forte na cidade. Tem um time...
Por que não dois times fortes, como são Guarani e Ponte Preta?
Eu acho que é um pouco além do...
São dois times grandes.
Sim, porque Campinas é uma cidade que tem 1,5 milhão de habitantes, eu acho que comporta. Ribeirão tá 700 mil habitantes quase, então comporta.
O que São Carlos precisa fazer para que Grêmio e São Carlos sejam times razoáveis?
Tá. A
gente não tá falando de time de primeira divisão, né?
São Carlos nunca teve um time que durou mais do que 30 anos, né? Teve São Carlos Clube, teve o Paulista.
Estrela.
O Estrela. O Estrela talvez foi o time mais longevo da cidade, né? O Estrela foi da década de 30 até a década de 90, né? A Estrela do... O Estrela da Bela Vista do seu João Hatt, da família Hatt, né? Mas por ser muito identificado com a zona sul da cidade, com o lado da... a linha do trem pra lá, então acabou sofrendo com isso, né? O pessoal desse lado aqui não se identificava muito. O Grêmio durou de 73 até 2004, né? 31 anos. E o São Carlos está aí desde 2006 até agora, 13 anos.
São Carlos 2005, né?
Sim.
Ganhou a Série B. São Carlos 2005.
É, 2005, é. Eu não sei qual a razão disso, entendeu? Você pega uma cidade que nem Araraquara, que tem um time só... Com altos e baixos, a ferroviária é um patrimônio de Araraquara. Todo araraquarense é torcedor da ferroviária, independente de não ser o primeiro time ou não. A cidade se identifica. O Grêmio quase chegou. O Grêmio chegou a esse ponto. Hoje o São Carlos está chegando, mas devido aos novos tempos, o São Carlos tem lá, coloca 200 pessoas, 300, 400 pessoas no estádio. Coisa que o Grêmio São Carlense, numa tarde de domingo, com televisão passando time grande Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tinha 5, 6, 10 mil pessoas no Luizão. A cidade abraçou o time enquanto ele existiu. Durante o tempo que o São Carlos ficou com essa exclusividade, ele não conseguiu construir uma torcida como o que o Grêmio construiu. Então, eu não sei até que ponto ter dois times na cidade é interessante. Porque, assim, eu acabo torcendo para os dois, obviamente, o time da minha cidade. Apesar de ser, historicamente, eu torço para o Grêmio São Carlense, porque a minha infância foi basicamente em jogos do Grêmio São Carlense. Eu ia domingo e ia quarta-feira. Tinha jogo aqui, eu ia, às vezes eu viajava. Meu pai viajava, muita gente viajava atrás do Grêmio, de carro mesmo, não precisava de ônibus, não precisava a diretoria pagar ônibus, não. O pessoal pegava o carro e ia. Ia pra Limeira, ia pra Ribeirão, ia pra Olímpia, pra Marília, pra Bauru. Nossa, eu não sei se hoje em dia pode ter os dois times. Não vejo, não é que um vai matar o outro, mas não vão... conseguir grande expressão se não tiver alguém bancando por trás. A cidade em si não banca.
Muito bem. Pode falar, Leão.
Não, só queria complementar. O que ele disse também, eu acho que ele pegou no ponto bom. Os times antes do Grêmio eram times muito de bairros, né? Assim, tinha uma identificação diferente.
Sim.
E o Grêmio foi quem conseguiu abraçar tudo. E o São Carlos eu acho que não conseguiu por dois motivos. O primeiro que ele veio bem depois que o Grêmio, digamos assim, veio à falência. Ou seja... A cidade ficou viúva de um time. E você abraça o outro, mas você lembra do... Você abraça um, mas lembra do outro. Eu acho que ficou muito nessa situação. E falar, eu gostava do São Carlos, principalmente nas categorias de base. Eu acho que tinha um trabalho muito sério do Guilherme Daladeia, por exemplo. Tinha muita molecada boa ali. Eu acho que tinha umas coisas legais. Mas acho que teve aquele problema também que o time começou a não conseguir muito resultado. Não saía da A3. E querendo ou não, tipo, a coisa não vai. E as pessoas começam a lembrar do mais antigo. Sim. Eu acho que teve um pouco isso também.
Eu falo por mim. Eu tinha ido assistir, mas assim, eu comecei a torcer um pouco pro São Carlos. Hoje em dia eu torço.
Sim.
Eu gosto do São Carlos.
Também gosto.
Mas em 2011, 2012, que eu fui no estádio e falei, não, deixa eu torcer pra esse time aqui, porque o Grêmio não vai voltar nunca mais. Eu fiquei todo, desde 2004, eu fiquei 8 anos ali.
Viúvo
do Grêmio São Carlense. O meu time era o Grêmio, entendeu? Ah, torço São Carlosão, torço pro Grêmio. Aquela coisa. E muita gente, e eu conheço muitas pessoas
que
até hoje são assim, e assim, quando o Grêmio voltou, eu tava lá no estádio.
Muito bem. Gente, a conversa tá boa demais, mas vamos de música? Uhum. O Leonardo escolheu também um Iron Maiden. Por que Iron Maiden, Léo?
Porque é uma banda que eu gosto muito. Eu acho, em homenagem também que eles foram pra Inglaterra. Eu acho que junta tudo.
Muito bem. E o Henrique Afonso André deu uma sugestão de música. Vamos do quê?
Murders in the Rue Morgue.
Muito bem. Gustavão, solta pra nós aí. Daqui a pouco a gente tá de volta com o Onda Esportiva Especial. Estamos de volta, você acabou de ouvir aí o Iron Maiden. E hoje o programa Onda Esportiva especial, especialíssimo. Vamos pro último bloco aqui do Onda Esportiva, Onda Esportiva Especial, hoje com uma entrevista muito bacana com o jornalista Leonardo Cantarelli, jornalista aqui da cidade. Aliás, você nasceu aqui mesmo, Léo?
Não, a minha não família nasceu... na verdade é do Rio Grande do Sul, eu morei um tempo depois, mas eu vim criança pra cá.
Você considera um São Carlense?
É, um São Carlense assim, tipo, não é de nascença, de registro, mas de crescimento.
De coração,
né?
Muito bem.
Isso daí é um fenômeno que... Eu nasci em Monte Alto, né? Eu mudei pra cá com 3 anos, em 84, 85. Na década de 80 de São Carlos, e talvez por isso o Grêmio, na década de 80, teve um boom de torcedores, muito migrante. Muita gente veio... São Carlos, quando eu mudei pra cá, não tinha 100 mil habitantes ainda. Então teve esse boom da década de 80, 90, do progresso de São Carlos. Então muita gente chegou, filho de professor de universidade daqui, profissional liberal, operários. Então veio muita gente de fora e o Grêmio foi um dos símbolos da integração desse povo são carlense imigrante.
Legal demais. O Léo é autor do livro 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio, Memórias, né? Publicado pela Pedro e João Editores, editora aqui da cidade, no começo do ano. E o Léo tá contando um pouco pra gente sobre o processo aí de construção desse livro. O papo tá bom demais, né? A gente tava falando sobre o São Carlos Futebol Clube, a relação do São Carlos com a cidade, a relação do Grêmio com a cidade, aquele saudosismo. O Grêmio voltou agora, vai disputar a Série B, a quarta divisão do Campeonato Paulista. O Leonardo, conta um pouco melhor sobre essa história dos e-mails aí pros times europeus, né? Muito bacana o Burnley, por exemplo, responder, né? O Burnley, eu não sei agora se tá na primeira divisão da Premier League.
Tá.
Mas
o Burnley tá.
Sempre fica brigando ali, né? Aquela coisa
isso.
Meio, né? Tropeça, cai, levanta e tal. E eles responderam assim logo? Como é que
sim,
foi?
Sim, logo em seguida o Burnley. No dia seguinte, eu mandei um e-mail e eles responderam no dia seguinte. Nossa, aquela coisa que interessante, você perguntando esse jogo foi assim, assado. Eles passaram os dados aqui do nosso historiador. Então eu acho muito legal, eles terem tipo um acervo de jogos que o time dele já fez. Na época, o Burnley estava se preparando para jogar a segunda divisão da Inglaterra. E eles têm tudo. Isso eu achei maravilhoso, assim, o que eles fizeram.
Tem um historiador no time.
Tem um historiador.
Muito bacana.
Alguém que cuida. Isso é bem bacana, né? Acho que a gente precisava aprender muito aqui no Brasil com isso.
Os times grandes têm. O Santos, o Corinthians, São Paulo, eles têm um arquivo muito bem... Às vezes até amadores. Tem gente que faz isso por hobby,
falar,
né?
Tem os historiadores extraoficiais. Por exemplo, sim. O Celso Unzelt, ele tem almanaques.
O Odir Cunha, do Santos.
O almanaque mais completo do Corinthians é o almanaque do Timão, patenteado pelo Celso Unzelt, né? Mas ele tem o almanaque do Palmeiras, ele tem o almanaque do São Paulo.
Sim.
Né? Acaba ficando
Santos,
na mão dos apaixonados.
Santos, eu não sei como é que tá o status agora, porque o próprio Odir Cunha tá lá, mas o Guilherme Guache, ele ficou um tempão como funcionário. Eu não creio agora, eu não sei se ele ainda está. Mas ele que acabou até descobrindo que tinha um gol a menos ou um a mais, né, na contagem, né, dos 10 mil gols, né? E aí o gol 10 mil acabou, o 10 mil e 11 mil acabaram trocando de
posição.
De posição por conta
trocando
disso.
Trocando de pés,
né?
Muito
sim,
bem.
Exatamente.
O Leonardo, e nesse processo de construção, você estava falando que durou mais ou menos um ano, é isso?
Por um ano, é.
Do começo até...
Até a chegada do livro, que foi em janeiro.
Até a chegada do livro, né? Você fez um lançamento, acho que, se eu não me engano, no comecinho de fevereiro, né?
Isso, foi uma semana, na verdade. Isso. Foi no Shot Café.
Sim, é que o programa é gravado, né? A gente ainda vai... Pra quem tá ouvindo, né?
É começo de fevereiro, então
isso.
Tá certo.
Muito bem. E nesse processo todo aí de um ano, mais ou menos, de maturação, né? De crescimento da ideia e tal... De aprofundamento. Quais foram as maiores dificuldades? Assim, o que mais te atravancou em todo esse processo?
O que me atravancou é engraçado. O que eu achei que ia ser fácil foi difícil. E o que eu achei que ia ser difícil não foi tão difícil. Porque, por exemplo, como eu já trabalhei com jornalismo esportivo, de muitas vezes entrevistar jogadores até, por exemplo, que estão em times menores, que não são tão conhecidos, eles adoram falar da carreira, contar causa, aquela coisa, eu já joguei em tal lugar na Europa ou na Ásia. Então, eu achei que falar com os jogadores ia ser fácil. não foi tão fácil, assim. Teve muito jogador, assim, que não quis dar entrevista. Não, não foi aquela coisa, tipo, eu não vou falar. Mas assim, ah, depois a gente vê. Ah, depois a gente vê. Ah, eu não sei o que eu vou falar. Ah, mas o que, que você quer saber? Eu senti muito essa dificuldade. Eu achei, assim, que eu ia conseguir falar com a maioria. E não foi. Muitos, assim, não se empolgaram. Isso foi, acho que foi a maior dificuldade, assim. Até pra conseguir mais relatos. Que pra conseguir histórias de bastidores. Isso que eu achei que foi mais difícil. Tanto que eu, e o que não foi tão difícil foi a questão dos e-mails, né? Que os times responderam. Eu falei que achei que ia ser a parte mais difícil e não. Foi tranquilo.
Você falou, vou jogar no ar, se voltar, voltou.
Exatamente.
Né? E voltaram os e-mails,
voltaram,
né?
Sim.
Com respostas muito interessantes, né? E com muitas curiosidades e tudo mais. E no processo inteiro, o que, que te deu mais prazer? Teve alguma coisa que você falou, putz, esse livro valeu a pena por causa disso? O que, que foi, assim? Que você...
Ah, eu acho que era mais legal, eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que... Tem as entrevistas são sempre legais, eles ficarem lembrando de mostrar foto, falar, ó, isso aqui foi isso aqui foi aquilo. Eu acho que foi a parte mais... Foi uma parte divertida, assim. Aí teve o dia que eu fui entrevistar o Careca no bar dele, que tava o Careca, o Jean, o Olídio. Aí eles lembraram as histórias do Grêmio, você faz um puta... Você sem querer faz um grande evento ali. Uhum. Isso foi uma coisa legal, assim. Você falou, pô, que legal, você tá fazendo essa história e tal.
Bacana, Henrique.
O Aender, que é filho do Careca, né? Tá, ele foi livro. O único repórter, né? Que acompanhou, né? O Aender jogou comigo em 1990 na Suécia, pelo Paulistinha. E é prata da casa, ele é formado em engenharia de materiais aqui pela UFSCar, o Aender. E ele foi o único repórter, né? Ele foi, ele cobria e ele ligava aqui, né? Depois desse jogo, é que a gente começou a prestar atenção no que estava acontecendo nas rádios e aí a gente ouviu a Ender dando os relatos do que tá acontecendo, treinamento. Ó, agora nós vamos pra Itália, nós vamos pra Inglaterra e tal. E foi isso, né, Léo?
Isso, a Ender, ele trabalhou pra Rádio Progresso e Rádio São Carlos.
Sim.
Ele
que eram as duas AM da cidade à época, né?
Isso, aí ele ia pras cabines, pós-jogo, pós-treino, e passava um boletim pras rádios aqui. Ele disse que era 5 minutos de conversa. E também, muitas vezes, alguns jornalistas queriam saber do Grêmio. Eles que vinham perguntar pra ele, ah, você é o jornalista, como é que é o time, essas coisas. Então ele foi. E teve outro que acompanhou, que era da Gazeta Esportiva, o Rosinaldo Ribeiro, mas eu não consegui contato com ele. Passaram o telefone dele, não atendeu, tentei aqui e ali, não consegui contato.
Ô, Leonardo, qual que é a tiragem do livro? Você tem essa informação?
Eu cheguei a fazer 100.
Tá, 100 livros.
100 livros, é. Eu fiquei com 95, 5, a editora ficou com 5 pra distribuir.
Ah, bacana. E como é que as pessoas fazem pra adquirir o livro? Qual é o preço?
O livro
tem
é 30
um contato
reais.
Aí que você pode... 30 reais?
É, perdão. E eu tô vendendo em 3 lugares. Na Banca da Praça da 15, no Shot Café da 9 de Julho. E tá no Amor e Chocolate na Carlos Botelho, que é perto da USP.
Ah, legal. Então esses 3 lugares.
Ali ao lado da Caixa Econômica Federal,
isso,
né?
Exatamente. Isso, exatamente. Caixa Econômica Federal mesmo.
Um pouco depois da padaria Guanabara ali, no meio do quarteirão.
Sim, uma oportunidade legal, até um presente bacana, né? Pegar, e principalmente para aquelas pessoas que se lembram mais do Grêmio São Carlense. Eu particularmente gosto muito dessas histórias do futebol, né? Essas histórias mais antigas. Eu sou ararense, né? De nascimento, São Carlense de coração, como a gente estava conversando aqui, né? Como muitos que não necessariamente nasceram aqui, mas adotaram a cidade. E me faz muita falta a União São João de Araras, né? Muita falta mesmo. Eles, que me conhecem melhor, o Henrique, o pessoal do Onda Esportiva. Aliás, um abraço para a galera do Onda Esportiva, né? Hoje o programa especial, o programa aqui de entrevista. Um abraço para o Glauco Keller, para o Lucas Risse, para o Marião Pontieri, para o Renan Trindade, pro Olavo, pra todo mundo, pro Henrique Fontes, pra todo mundo que ajuda sempre a gente no Onda Esportiva. Então eu sou saudosista, né? Então eu fico emocionado quando eu vejo coisas do União São João. Eu fico coração apertado quando eu lembro que tem um estádio lá maravilhoso na cidade de Araras, o Herminião, o estádio Herminio Meto, que ainda tem as suas... Tá funcionando, entre aspas, a grama é sempre cortada, o clube existe a gestão do clube, só que ele encerrou as suas funções esportivas, digamos assim, no ano de 2011, se eu não me engano, 2010 para 2011. É sempre uma pena quando morre um time do interior, e parece que fazem de tudo, né, Cebola, para acabarem com esse futebol que a gente chama de raiz, futebol do interior, né?
Ó, meu pai falou uma coisa no almoço, né, de hoje, que a gente tá na gravação, e é uma verdade, por conta daquela conversa que a gente teve no Memória no onda esportiva quanto aos times do interior. Uma das causas da decadência do futebol brasileiro, a gente apontou várias, foi o esvaziamento do futebol do interior. Então, a Federação Paulista tem um campeonato de 4 meses para os times do interior. Não dá para fazer planejamento nenhum. Aí tem a Copa Paulista, que não vale nada, no fim das contas não vale nada. Só vale para quem chega na final, porque vai ter uma vaga na Copa do Brasil. De resto...
Ou na Série D, né?
Ou na Série D. Não faz sentido a gente montar um time, ter um time, a não ser que seja time de empresário. Ou tem que ter muito amor pelo time para ter 4 meses de campeonato e o time morrer, hibernar ou ficar só com a categoria de base. É por isso também, uma das coisas que fez com que o futebol brasileiro, e como consequência do esvaziamento do futebol paulista do interior, que sempre foi o grande celeiro de craques, do futebol brasileiro, esse esvaziamento dele acabou acabando com União São João, com Grêmio São Carlense e com vários...
Eu lembro da América de Rio Preto.
América de Rio... Você pega vários times que eram grandes, que davam trabalho, que enchiam um saco todo ano e estavam sempre na primeira divisão. Alguns conseguiram voltar, como a Ferroviária, mas a Ferroviária nessa época, ela chegou a cair para A3. O América tá na B. O 15 de Jaú tá na B. Você pega o São José, que foi vice-campeão paulista, tá na B. Eu fico até meio emocionado de falar, porque todos esses times que movimentavam o interior, eles morreram por quê? Porque a Federação Paulista não soube conciliar o novo calendário do futebol brasileiro com o Campeonato Paulista, fazer em meio de, sabe, tentar uma forma nova, ou assim, ó, os times que estiverem no brasileiro vão disputar um torneio separado, e mantém-se o futebol do interior funcionando o ano inteiro. Não, tem 4 meses. Os times da B, né, da quarta divisão, que tem um pouco mais tempo, né? Às vezes é até mais interessante você manter o time na B, porque daí pelo menos você tem o ano inteiro de jogo. Porque você perde interesse. Você perde a conexão.
Até para colocar o Leonardo na conversa, você falou aí, né, Henrique, sobre a questão dos times de empresário e tudo mais, né? O São Carlos Futebol Clube, que é São Carlos Futebol Limitada, né? Tem até simbólico, né, esse nome, por ser um clube empresa, né, atualmente. Aqui na cidade, até que eu não sinto muito isso, né, que eu vou falar. Mas, por exemplo, às vezes eu fico com a impressão que quando o time é só para empresa, só de empresário, para revelar jogadores e tudo mais, às vezes nem há muito o interesse de se subir para uma divisão maior, né? A gente sabe que tem isso. Às vezes os empresários que comandam...
Tem time que tira o pé no fim do campeonato.
Não tem muito interesse, porque a ideia é revelar para os grandes, né, e não ser grande. Eu sinto uma relação meio... O negócio fica meio estéril, parece, assim. A coisa fica meio vazia. O São Carlos Futebol Clube foi jogar pela Série A3 em Osasco, né? Contra o Grêmio Esportivo Osasco. E tinha 10, 15 pessoas na arquibancada, né? Num estádio bom, num estádio honesto, digamos assim, lá em Osasco. Então, eu acho muito triste quando essa relação com o torcedor, principalmente, fica uma relação mais distante. O que você acha sobre isso? Aí, só pra gente encaminhar o final do programa, temos mais um minuto e pouquinho.
Eu acho que é triste isso, porque o que move o futebol é mais o torcedor. Sem torcida, o jogo fica sem graça. Eu acho que é horrível isso. E tem muitos times surgindo assim. Se você pegar a Série B, é uma mistura de times tradicionais que estão naquela situação com times de empresário. Assim, quantas vezes você vê aquele time? Ah, tem um time tal, vai ver coisa de empresário, tipo a primeira camisa. Quantas vezes tinha o Olé do Brasil?
Agora o Desportivo Brasil, Desportivo Brasil. Sei se é nesse esquema também.
Desportivo Brasil, exatamente. Brasilis.
Desportivo Brasil é o Roma, que foi campeão da Copinha.
Sim, e sumiu.
Que era Barueri, mas é o. Ele se tornou o Desportivo Brasil.
Então eu acho muito triste. Eu acho que quem mais sofreu com esse negócio de mudança, se vocês lembrarem, que parecia que era uma coisa legal. Você lembra quando o Guaratinguetá tava bem?
Sim.
Parecia que era um time da cidade, um time de torcida, como outros que o Cebola lembrou. Mas foi pra Americana, morreu o time.
Sim.
Depois voltou pra Guaratinguetá, abandonando na hora de vez, né? Essa ganância de empresário.
É,
de,
o pessoal acha que é franquia. Igual lá nos Estados Unidos rola isso, né? O Los Angeles Raiders sai, vira Oakland Raiders. Beleza, tu... O Los Angeles Rams era de outra cidade antes.
Ah, né? O próprio Oklahoma. Thunder, era sim, Seattle, Supersonics.
Seattle, né? Supersonics.
E acabou virando. Bom, vamos só pensar. Seu destaque final, então, Henrique.
Não, eu queria agradecer o Léo por ter feito esse trabalho para todo mundo que é torcedor do Grêmio São Carlense. É, uma outra história, o que eu ia falar um pouco antes, né? Tinham duas histórias que são muito faladas, todo mundo estava lá ou todo mundo lembra. Mas não, tem uma que ficou sem registro agora, que é a briga do Grêmio São Carlense contra o CAT lá em Taquaritinga, que saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional. Foi uma briga que tem gente que fala que morreu gente, tem gente que perdeu a orelha, que quebraram o velório da cidade, que a rádio de Taquaritinga ficava avisando. Tem torcedor do Grêmio no ponto tal para a torcida ir lá e pegar. Gente voltando de caminhão, botaram fogo em ônibus. Você não sabe dessa história, né, PG?
Não, não sabia.
Essa é a outra. Então, como o Léo já desvendou uma das maiores. As duas maiores lendas do Grêmio, que eram meio desconhecidas ou veladas, uma delas era a excursão de 97. O Léo, muito obrigado, Léo, por ter feito esse trabalho. Muito obrigado mesmo.
E fica a ideia para o próximo livro.
E agora, sabe, né? Essa briga contra o CAT, salvo engano, em 1980, você pode perguntar para tudo velho, parece que tinha 50 mil pessoas lá, porque todo mundo estava nessa briga, né? E essa briga foi... Léo, muito obrigado por esse livro. Esse livro é muito importante para não só para a história do Grêmio, mas para a história de São Carlos. Daqui 100 anos... Alguém vai pegar esse livro e falar, olha o que aconteceu em 97.
Muito bem. Valeu, Léo. Muito obrigado.
Obrigado a vocês, tudo. E rapidão, queria falar de Taquaritinga. Quando eu falo um pouco da história do Grêmio, eu fiz uma entrevista com o Sérgio Piovesan. Sim. E ele relata um pouco isso. Que ele fala que os ônibus de São Carlos foram super lotados. Mas é um bom tema para explorar.
É.
Muito bem. Falamos aqui, então, hoje, nesse programa Onda Esportiva Especial, um programa de entrevistas com ele, o Leonardo Cantarelli, jornalista, autor do livro lançado recentemente, 1997, o ano em que a Europa conheceu o Grêmio, um livro de memórias lançado aí pela Pedro e João Editores. Eu fico por aqui, agradeço demais a sua audiência, a sua paciência. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, até mais!